Studios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 9 de dezembro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 10 graus centígrados, estamos com chuva. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 60, está o João Santa Rita, a produção é do Jaime Faria, a técnica é do Sidrac Franklin. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. O Conselho de Segurança reúne para discutir situação na Síria, onde rebeldes conseguem amnistia aos militares do regime de Bashar Assad. Na Namíbia, a oposição inicia um processo para tentar impugnar as eleições. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola, julgamento dos generais Copelipa e Dino, marcado para amanhã.
Há uma série de hipóteses ou de probabilidade de que esse processo venha a desvendar outros, ainda que não são sabidos.
Vamos falar da industrialização e também do corredor do Lobito. Qual o futuro com a nova administração Trump? Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambe.
Cidadãos sírios continuavam hoje a passar buscas à gigantesca prisão de Saidnaya, em Damasco, onde milhares de pessoas foram executadas e torturadas ao longo dos anos. Os rebeldes que tomaram o poder abriram as portas das cadeias, revelando celas imundas e alguns presos esqueléticos. Milhares de prisioneiros saíram da prisão, mas inúmeras famílias ainda percorriam hoje corredores escuros e celas escondidas no complexo labiríntico em busca de vestígios de entes queridos, detidos por participarem de protestos, desafiarem autoridades ou simplesmente expressarem descontentamento. Entretanto, o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai realizar conversações à porta fechada hoje sobre a situação da Síria após o derrube do presidente Bashar al-Assad. A Rússia, que prestou assistência militar a Assad durante quase 14 anos de guerra civil na Síria, solicitou a reunião para discutir a situação naquele país, incluindo potenciais implicações na missão de manutenção da paz da ONU aos Montes Golã. Tropas israelitas foram enviadas no domingo para a zona tampão monitorada pela ONU nas colinas do Golã, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a afirmar que a medida era necessária para proteger os israelitas de possíveis ataques após as forças sírias abandonarem as prisões. Em mais notícias, desta segunda-feira no Níger, o exército disse que atacantes armados em motocicletas mataram pelo menos 21 civis no incidente perto da cidade de Tera, a cerca de 170 quilômetros a oeste da capital Niamey e perto da fronteira com Burkina Faso. O alvo foi um autocarro de transporte público que viajava entre a cidade de Banklar e Tera, na região de Tillaberi, disse o exército num comunicado no final de semana. Na Namíbia, o principal partido da oposição iniciou na segunda-feira um processo de contestação dos resultados das eleições presidenciais, que considera terem sido marcadas por irregularidades após a candidata do partido no poder ter vencido a primeira volta. O movimento Patriotas Independentes para a Mudança já tinha anunciado que não reconheceria os resultados. O movimento apresentou documentos ao Tribunal Superior pedindo acesso à contagem dos boletins de voto, afirmando necessitar desta informação para determinar a extensão das irregularidades e considerar o lançamento de um processo relativo à validade das eleições. No dia 3 de dezembro, a Comissão Eleitoral declarou a vitória de Netumbo Nandi Ndaitwa, uma mulher de 72 anos do partido no poder, logo na primeira volta com 57,31% de votos. Ela é a primeira mulher a ser eleita presidente neste país de 3 milhões de habitantes. o seu principal opositor, o candidato dos Patriotas Independentes para a Mudança, Pandolene Itula, ficou num distante segundo lugar com apenas 25,50% dos votos. A taxa de participação eleitoral de 76% dos eleitores registados foi muito superior à da eleição presidencial anterior, com 61%, mas foi extremamente desigual. O líder da junta militar no Burkina Faso, o capitão Ibrahim Traoré, nomeou um novo governo por proposta do primeiro-ministro, 2 dias depois de o ter dissolvido. O capitão Traoré demitiu o primeiro-ministro Apolinaire Jacquin Kellyem de Tambela do cargo na sexta-feira e dissolveu o governo sem apresentar qualquer motivo. Rintal Badian Emmanuel Odraogo, antigo ministro das Comunicações e porta-voz do governo, membro do círculo próximo de Ibrahim Traoré, foi nomeado primeiro-ministro de um governo como o anterior, tem apenas 3 mulheres e a maioria dos membros são militares. No Ghana, o ex-presidente Dramani Mahama venceu as eleições no sábado e o candidato do partido governamental, o atual vice-presidente Mahamadou Bawumia, já admitiu a derrota. Mahama, de 66 anos, triunfou na sua 4ª candidatura consecutiva à presidência.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O Tribunal Supremo anunciou para amanhã o julgamento do processo que remonta ao ano de 2022, em que são arguídos 2 grandes figuras da cena política angolana durante a presidência de José Eduardo dos Santos. Trata-se de Hélder Vieira Dias, Copelipa, e Leopoldino do Nascimento, Dino, que eram figuras próximas do antigo presidente. Venâncio Rodrigues.
Copelipa e Dino, o advogado Fernando Gomes dos Santos e ainda 3 empresas chinesas, e são acusados da prática dos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e tráfico de influências. De acordo com um comunicado do Tribunal Supremo, o julgamento do processo, em que é participante o Ministério Público, tem 38 declarantes e testemunhas. O analista Lídio Manuel.
Hoje assinala-se o Dia Mundial contra a Corrupção. Pode ser nessa perspectiva em que se procurou passar a mensagem ao mundo de que o combate à corrupção em Angola não foi abandonado. Por outro lado, convém também realçar que este julgamento pode ser no âmbito da visita que o presidente norte-americano Joe Biden fez a Angola, no sentido de passar também a mensagem junto aos Estados Unidos de que Angola está empenhada seriamente no combate à corrupção. E por último, também é suscetível de uma outra leitura, no sentido de desviar as atenções, tendo em conta que o MPLA vai realizar dentro de dias o seu congresso extraordinário, no qual serão feitas alterações aos seus estatutos. Tem sido hábito o MPLA, portanto, procurar arranjar factos políticos no sentido de desviar as atenções da opinião pública.
Por sua vez, o acadêmico João Lucombo Nzatuzola considera que em política não existem coincidências.
E os dois arguídos talvez ter, digamos, também ações de tijolos nos Estados Unidos, são membros do Comitê Central ou de Biro Político, salvo erro meu, é o Congresso. Quer dizer, é um sintoma de uma sincronia de acontecimento, mas como na política, muitas das vezes as coisas não são feitas por acaso ou por coincidência, tudo deve ter motivo para lograr algum dividendo ou não. Pode ser para dar relevância que realmente a luta contra a corrupção, conforme o discurso, ninguém é suficientemente rico ou para não ser tocado ou que é pobre, que não ser protegido. Talvez para dar ênfase a esse slogan, na véspera do Congresso, leva essa figura de proa do regime de José Eduardo hoje ao tribunal. Isso é uma hipótese. Eu acredito que vai nos trazer muitas coisas. Já uma série de hipóteses ou de probabilidades que esse processo venha desvendar outros, ainda que não são sabidos.
Entretanto, a defesa dos acusados foi citada esta segunda-feira como tendo solicitado o adiamento do início do julgamento por conta da comunicação tardia aos advogados. A Voz da América tentou sem sucesso ouvir a defesa dos arguídos sobre o alegado pedido de adiamento. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. A diversificação da economia é um tema abordado constantemente por economistas, empresários e pelo próprio governo angolano. Dentro dessa diversificação, a industrialização do país, para a produção interna de produtos agora importados, é vista como essencial. O ministro de Indústria de Angola, Rui Minguentes de Oliveira, disse em Luanda que a industrialização em Angola está a acontecer em resposta a uma pergunta da nossa colega Mayra de La Salette. Antes, o governante abordou o interesse de Angola em que empresários americanos investam especialmente na agricultura.
Obviamente que contamos que venham investir no nosso país, investidores americanos no caso, para produzir uma parte desses alimentos que nós consumimos, também aqui, nomeadamente naquilo que os investidores e empresários americanos possam ter mais valias, na produção de cereais, na produção de aves e, juntamente, garantirmos que essa produção satisfaz as necessidades internas do mercado angolano, portanto, da nossa população, que nós consigamos ter comida em abundância e a um preço justo para a população do nosso país e, com isso, ganharmos escala, produtividade e competitividade para que aquilo que sejam os excedentes dessa produção alimentar possam ser colocados na grande cadeia de comercialização de bens alimentares em todo o mundo, em particular da África.
Senhor Ministro, quando falamos em industrialização, Angola ainda está a trabalhar nisso. Em que fases é que essa industrialização do país pode acontecer dentro do âmbito do corredor do Lobito?
Bom, a industrialização está a acontecer. Nós temos indústrias hoje já com uma dimensão significativa, grandes, com capacidade para fazer transformação, principalmente na área dos produtos agroalimentares, e acreditamos que este é um processo que tem estado a acontecer mesmo dentro das nossas políticas. Portanto, há indústrias que se estão a estabelecer, quer na transformação dos produtos agrícolas, quer também na transformação de produtos minerais. Portanto, essa industrialização, como disse ao princípio, será beneficiada com o corredor do Lobito na medida em que aproximará os centros de produção dos centros de transformação e, portanto, será um impulso adicional para que novas indústrias possam nascer e que possam, portanto, receber essas matérias-primas dos seus locais de produção.
Era o ministro da Indústria de Angola, Rui Minguentes. Ele estava a falar com a colega Mayra de La Salette. Mas quais são, na realidade, as perspectivas de uma industrialização em Angola? O Teodoro Albano foi buscar respostas.
A industrialização de Angola confronta-se com alguns desafios, agora mais do que nunca, influenciados com o contexto atual da economia mundial, na visão de homens de setor, ao passo que o governo angolano garante que, apesar de tudo, estão em curso programas para dinamizar e alavancar o setor. Angola dispõe de importantes polos industriais que já tiveram peso na cadeia de produção nacional, desde os ramos alimentares, bebidas, passando pelos têxteis, celulose, vidro e aço, as províncias de Luanda, Benguela, Kwanza Norte, Malanje, Williwambo, que tentam reaparecer em contexto difícil. Num relatório do primeiro semestre de 2024 do Ministério do Planeamento sobre os indicadores de desempenho do Programa de Fomento da Indústria Transformadora em Angola, consultado pela Voz da América, aponta avanços na rede de parques industriais com a operacionalização de 13 novos projetos de investimento em diferentes setores da atividade. Na Huila, o presidente da direção da Associação Agropecuária Comercial e Industrial, Paulo Gaspar, vê na escassez de divisas um obstáculo na indústria que precisa de matéria-prima.
Com a escassez de divisas, logo temos maior dificuldade em importar desde os equipamentos e depois as matérias-primas. Esta é uma das nossas grandes dificuldades. Outra grande dificuldade é que nós não produzimos, não temos capacidade de produção suficiente de matérias-primas, mesmo no ramo agrícola e no ramo pecuário, para abastecermos a nossa indústria.
João Evaristo, empresário do ramo da indústria de extração e transformação de rochas ornamentais, diz que a instabilidade do mercado coloca desafios à manutenção do setor.
Os consumíveis são exportados, porque não temos aqui indústrias que são capazes de poder transformar esses produtos, e com essa desvalorização da moeda e com alguma dificuldade dos cambiais, temos tido grande dificuldade de manter as nossas empresas em funcionamento.
Ana Maria Marques beneficiou há 10 anos de um financiamento de cerca de 400 milhões de kwanzas do Fundo de Garantia de Crédito para instalar uma fábrica de plásticos na mais recente zona industrial da Huila e começa agora a colher frutos.
Isto significa dizer que houve desenvolvimento, houve progresso. Começamos com 2 turnos, que era a proveta de 25 trabalhadores, e agora nós já estamos com 3 turnos, com por volta de 70 e tal trabalhadores.
No seu Plano de Desenvolvimento Nacional 2022-2027, o governo do presidente João Lourenço definiu, entre outras medidas para o setor, políticas para fidelizar as infraestruturas dos diferentes polos industriais do país, com realce para o de Viana em Luanda, o maior, Catumbela em Benguela, Fútila em Cabinda, Lucala no Kwanza Norte, Negás no Uíge e o de Malanje. A melhoria do ambiente de negócios, que passa também pela facilitação do acesso ao crédito e às divisas que permitam a importação de matéria-prima, é uma preocupação do Executivo, admitiu recentemente o Ministro do Comércio e Indústria, Rui Minguez.
Nós temos instrumentos, temos condições para que o Governo colocou à disposição da economia de um modo geral. Vamos discuti-lo a nível do governo e encontrar formas que permitam que esse acesso seja efetivamente garantido e que ele possa endurecer as preocupações que a indústria nos colocou.
Para reanimar a indústria de modo geral e a Textil em particular, o Estado angolano pôs à disposição do empresariado uma linha de financiamento de 300 mil milhões de kwanzas. À Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Aqui uma pequena notícia. As autoridades angolanas detiveram uma mulher de nacionalidade sul-africana na posse de 20 kg de cocaína no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro este fim de semana. O Serviço de Informação e de Investigação Criminal disse que a mulher, de 41 anos de idade, estava em trânsito do Brasil para a cidade do Cabo, foi apanhada com 2 malas de viagem, onde estavam dissimulados em 13 casacos impermeáveis, 26 pacotes de droga com mais de 20 quilos. De janeiro a novembro deste ano, o SIC disse ter apreendido um total de quase 49 quilos de cocaína e mais de 15 toneladas de cannabis. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Estamos nos primeiros 30 minutos de emissão de 60 minutos, aqui na capital americana, 12 horas 18 minutos. Estamos a transmitir em onda média, onda curta e através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X. A referência é Voa Português. Para contactos, pode subscrever-se no canal do WhatsApp. O nosso número é mais 1-202-251-9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E os ouvintes podem enviar perguntas e comentários para os convidados do África Agora. Podem fazê-lo para aquele número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. A consultora Capital Economics considerou hoje que o investimento americano no corredor do Lobito vai continuar com a nova presidência de Trump, não só pelo projeto, mas para refriar a influência chinesa no continente. Este posicionamento está numa nota enviada a investidores. Álvaro Lugero de Andrade.
O analista económico da consultora Capital Economics, com sede em Londres, no Reino Unido, David Omojomolo, começa por dizer que a visita de Joe Biden à Angola na semana passada foi apenas o início dos redobrados esforços dos Estados Unidos para contrariar a influência chinesa em África. Aquele especialista sustenta haver razões para pensar que o presidente eleito Donald Trump é favorável ao envolvimento na região baseado nos investimentos sempre que haja um interesse financeiro para os Estados Unidos, e apontou dois argumentos para sustentar a visão de que Washington vai aprofundar a relação económica com Angola e África. Em primeiro lugar, estou a citar, defendemos a ideia de que Donald Trump irá provavelmente favorecer uma abordagem de envolvimento na região, liderado pelo investimento, quando houver um interesse transnacional para os Estados Unidos, os países ricos em minerais, ou no caso de Angola, com centros de exportação que têm algo a oferecer aos Estados Unidos, irão provavelmente ganhar com isto, em detrimento dos que dependem mais da ajuda. Fim de citação. Além disso, David Omojomolo sustenta que, em segundo lugar, embora o papel dos minerais fundamentais no apoio à transição ecológica não seja talvez uma prioridade para Donald Trump, cito, pensamos que a visão mais agressiva de Trump e do Partido Republicano, em geral em relação à China, pode ajudar o projeto, especialmente tendo em conta os interesses significativos da China nos setores mineiros da região. Fim de citação. A consultora Capital Economics lembra que a visita de Joe Biden à Angola, semana passada, originou mais US$ 600 milhões para o corredor do Lobito, com investimento norte-americano a valer agora cerca de US$ 4 mil milhões. A nota conclui que o projeto é uma oportunidade para os Estados Unidos acederem a minerais como o cobalto e o cobre para energia limpa.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano para fazermos um resumo daquilo que as equipas de Angola e Moçambique fizeram no fim de semana nas duas competições pan-africanas de clubes, a Liga dos Campeões e a Taça das Confederações. E vamos começar com os jogos de ontem da Taça das Confederações. A grande sensação da jornada foi a vitória dos Bravos do Maqui, de Angola, sobre o CS Faxian da Tunísia por 3-2, jogo do Grupo A, onde o Constantino da Argélia bateu o Simba da Tanzânia 2-1. Constantino está agora no topo com 6 pontos, os Bravos do Maqui em segundo com 3, o Simba também tem 3, CS Faxian 0, nada, nenhum para mostrar. Na próxima jornada, no domingo, Bravos do Maqui recebe o Constantino da Argélia. Vai ser duro. Outra equipa angolana, o Lunda Sul, empatou com o Stade Malien a um golo. Foi um jogo do grupo B, que é comandado pelo Berkane, com 6 pontos. O Stade Malien tem 4, Lunda Sul tem 1, Stellenbosch da África do Sul tem 0. Perdeu com o Berkane em casa por 3-1. A equipa moçambicana do Black Bulls empatou com o Al-Masri do Egito a um golo. Jogo do grupo D, onde o Enimba da Nigéria empatou com o Zamalek, também do Egito, a 2 golos. As duas equipas egípcias deste grupo, o Al-Masri e o Zamalek, estão no topo com 4 pontos. Enimba e Black Bulls têm 1. O Black Bulls defrontam o Enimba no domingo. Na Liga dos Campeões só há um Palop, é o Sagrada Esperança de Angola, que jogou sexta-feira, como nós sabemos, empatou com o Esperance da Tunísia a 0 golos. No próximo sábado tem jogo que pode ser decisivo. Defronta o Djoliba, ambos têm 1 ponto no fundo da tabela, que é comandada pelo Pirâmides, com 4 pontos. O Esperance também tem 4. E do futebol, com os pés, vamos para o handball, com as mãos, para assinalar o regresso a Luanda em apoteose da seleção feminina de Angola, que venceu o campeonato africano realizado em Kinshasa, 16º título de Angola na modalidade, 5º consecutivo. Uma vitória que não deixou qualquer dúvida. Depois de dominarem a fase de grupos, as angolanas chegaram à final à vontade e na final bateram o Senegal por 27-18. E agora vamos para a Europa, para o futebol. Em Portugal, depois da derrota do Sporting frente ao Moreirense, o Porto perdeu a oportunidade de apanhar a equipa campeã. Empatou com o Famalicão a um golo, Benfica bateu a vitória de Guimarães por 1-0. Sporting tem 33 pontos, Benfica e Porto têm 31. Na vizinha Espanha, Barcelona também continua a atrasar-se, empatou com o Betis a 2 golos. Não vai bem o Barcelona, quarta vez em 5 jogos que perde pontos, enquanto o Real Madrid avança, está a 2 pontos do Barcelona com menos um jogo, bateu à vontade o Girona por 3-0. Logo atrás está outro suspeito do costume, o Atlético de Madrid, a 3 pontos do Barcelona, também com menos um jogo, e que este fim de semana, a perder por 3-1 frente ao Sevilha, acabou por ganhar por 4-3 com o golo da vitória obtido já no tempo de descontos. A Inglaterra ontem também a assinalar a vitória do Chelsea no campo do Tottenham por 4-3. Chelsea está em segundo lugar a 4 pontos do Liverpool. Liverpool tem menos um jogo. Arsenal entrasou-se, empatou com o Fulham a um golo, está a 6 pontos do líder. Os atuais campeões, o Manchester City, continuam mal, empataram com o Crystal Palace a 2 golos. Estão em 4º lugar a 8 pontos do líder, o Liverpool, mas Manchester City tem mais um jogo. E agora a terminar, a assinalar o fim da carreira do luso-cabo-verdiano Nani, que fez carreira no Manchester United, por onde foi campeão europeu, e muitos outros clubes. Jogou no Valencia, em Espanha, Lazio, em Itália, Veneza, também em Itália, Orlando City, aqui nos Estados Unidos, Melbourne, na Austrália, e Adana Demirspor, na Turquia. Nani viajou pelo mundo, jogava agora aos 38 anos na Estrela Amadora, decidiu arrumar as botas. Vamos agora até Moçambique, onde o ativista e presidente da plataforma eleitoral Decide, Wilker Dias, disse ter sofrido uma tentativa de envenenamento por arsénico, um composto branco extremamente tóxico e venenoso que, segundo disse, foi colocado na água mineral que consumiu. Na sua página no Facebook, Dias afirmou que tudo ocorreu na sexta-feira, mas que devido à ajuda de pessoas, recuperou e passa bem.
O sucedido ocorreu na sexta-feira última, em que depois de ter ingerido água mineral, comecei a passar mal e valeu a intervenção de 3 jovens, 2 jovens numa loja, 2 jovens e 1 jovem noutra loja, no local em que eu me encontrava. Prestaram os primeiros socorros e posteriormente tive assistência hospitalar e na assistência hospitalar detectaram vestígios em quantidades consideráveis de arsénico, que é uma espécie de toxina que, colocada na água, ela pode ter incolor, não tem cheiro nem nada, pode causar danos até a morte. Estou bem, a luta continua e vamos continuar sim a defender os direitos humanos.
Era Wilker Dias, portanto, da plataforma eleitoral de Moçambique, Decide. Aquele ativista não deu mais detalhes, como por exemplo o local do incidente, ou quem teria interesse em o envenenar, e nenhuma autoridade se pronunciou até agora. Na próxima meia hora, claro está, vamos ter mais notícias da situação em Moçambique. Aqui neste momento, 12 horas, quase 28 minutos, num dia de chuva, portanto vem aí o Amâncio Miguel com mais notícias de Moçambique e não só. Continuo com a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., bem-vindo à segunda parte.